ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 16 de novembro. É o dia em que o conquistador espanhol, Francisco Pizarro, e os seus soldados espanhóis e locais prenderam o imperador dos Incas, Atahualpa, que viria subsequentemente a ser morto pelos invasores. Foi em 1532 e abriu as portas à colonização espanhola da América Latina. Hoje, aqui na capital americana, lá fora, céu limpo, sol a brilhar, 11 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Léo Assailo. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A Rússia rejeita acusações que destruição de satélite pôs em perigo astronautas. Ataques suicidas na capital do Uganda, Kampala. Vamos, como é habitual, começar esta primeira meia hora e meia de emissão, com reportagens de Angola. Procuradoria da República diz que está tudo pronto para levar a tribunal Pedro Lussati e outros envolvidos num dos maiores escândalos financeiros de Angola, envolvendo milhões de dólares e euros. O governo vai pôr termo às regalias de membros do governo e funcionários, e essas regalias são muitas. Temos pormenores e temos também a reação. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Entidades oficiais russas rejeitaram hoje acusações que puseram em perigo a vida de astronautas a bordo da Estação Orbital Internacional ao levar a cabo um teste de armas que criou mais de 1.500 pedaços e estilhaços agora a flutuarem no espaço. Ontem, as autoridades americanas acusaram a Rússia de destruir um satélite inoperante com um míssil num teste que Washington descreveu de irresponsável e perigoso. Os estilhaços provocados pelo teste poderiam causar danos à Estação Orbital Espacial, que está em órbita no espaço a velocidade de 28 mil km por hora. O Ministério da Defesa russo confirmou ter levado a cabo um teste e ter destruído o satélite inoperável, mas afirmou que os Estados Unidos sabem que os fragmentos não constituem, nem vão constituir, um perigo para estações orbitais, naves espaciais ou outras atividades no espaço. As autoridades russas acusaram os Estados Unidos de hipocrisia. Continua a aumentar a tensão na fronteira da Polónia com a Bielorrússia, onde imigrantes ilegais, alegadamente encorajados pelo governo deste último país, procuraram entrar na União Europeia. Forças de fronteira da Polónia disseram ter sido atacadas com pedras, tendo a polícia respondido com canhões de águas. As autoridades disseram que um polícia ficou gravemente ferido nos confrontos. As autoridades polacas disseram que forças da Bielorrússia tentaram também destruir uma vedação ao longo da fronteira entre os dois países para permitir a entrada dos imigrantes ilegais. O governo do Iraque apelou, entretanto, aos cidadãos do seu país a regressarem ao Iraque. 200 deles já foram à embaixada iraquiana pedindo o regresso. A China e os Estados Unidos concordaram em aliviar as restrições a jornalistas de ambos os países, disseram os meios de informação oficiais chineses. Um acordo sobre a concessão de vistos foi alcançado pouco antes da cimeira de ontem entre os dois países. A Casa Branca disse hoje que o presidente americano, Joe Biden, teve uma conversa cândida e direta durante a cimeira virtual com o seu homólogo chinês Xi Jinping, em que foram abordados diversas questões, incluindo os direitos humanos, a concorrência económica e a situação de Taiwan. Numa declaração, a Casa Branca disse que o presidente Biden sublinhou que os Estados Unidos vão continuar a defender os seus interesses e valores com os seus aliados e parceiros para assegurar que as regras do sistema internacional continuem a ser livres, abertas e justas. A cimeira virtual durou mais de 3 horas. A Casa Branca disse que, no que diz respeito a Taiwan, Washington continua a seguir a política de uma só China, opondo-se à independência de Taiwan, mas opondo-se também firmemente a quaisquer iniciativas unilaterais que visem mudar o atual estatuto, pondo em perigo a paz e a estabilidade. No Uganda, 2 ataques suicidas hoje mataram 3 pessoas e feriram 33 na capital do Uganda, E, segundo as autoridades, esses ataques foram levados a cabo por um grupo terrorista doméstico ligado às forças democráticas aliadas. O porta-voz da polícia, Fred Enanga, afirmou que as marcas dos ataques são consistentes com essa organização, um grupo armado ativo no leste da República Democrática do Congo, que os Estados Unidos ligaram ao Estado Islâmico e que tem sido acusado de uma série de ataques contra o Uganda. A África do Sul declarou hoje 4 dias de luto pelo último presidente do Apartheid, Frederick de Klerk, ordenando que as bandeiras fossem baixadas a meia haste antes do seu funeral neste fim de semana. De Klerk morreu na quinta-feira com 85 anos de idade. A sua família diz que vai ser realizado um funeral privado no domingo. De Klerk legalizou o Congresso Nacional Africano e outros partidos políticos e libertou Nelson Mandela da prisão. O presidente da Tanzânia disse que a paz foi restaurada ao longo da fronteira da Tanzânia com Moçambique e que foram neutralizados militantes da província de Cabo Delgado que tinham vindo a causar estragos nas aldeias ao sul de Mtwara. Esta é a primeira vez que Samia Suluhu Hassan fala publicamente sobre a ameaça representada por grupos terroristas de Moçambique e de uma prolongada operação militar na fronteira sul. De acordo com uma declaração da presidência, Samia também exortou os principais comandantes militares a incluírem o terrorismo na sua agenda. As autoridades turcas anunciaram ter preso um homem suspeito de envolvimento no assassinato em julho do primeiro-ministro do Haiti, Jovenel Moïse. Trata-se de Samir Handel, que alegadamente participou em reuniões com pessoas envolvidas no assassinato.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
É um dos maiores escândalos financeiros que levou à limpeza da Casa de Segurança do Presidente da República e à detenção de vários oficiais. Estamos a falar da prisão em maio deste ano do Major Pedro Lussati, da Casa de Segurança do Presidente, que foi apanhado no aeroporto com malas com 10 milhões de dólares e 4 milhões de euros e, subsequentemente, mais dinheiro foi apanhado em sua casa. Posteriormente, o presidente angolano substituiu 6 oficiais generais na Casa de Segurança e a Procuradoria-Geral da República confirmou ter aberto um processo de crime contra oficiais das Forças Armadas afetos à Casa de Segurança. O presidente angolano afastou posteriormente o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança, Pedro Sebastião. Pois agora, o porta-voz da Procuradoria-Geral deu a conhecer à Voz da América que a sua instituição já formalizou a acusação das figuras implicadas neste escândalo financeiro.
Os 24 arguídos e os seus advogados já foram notificados da acusação e estão a ser acusados de práticas de crimes, de peculato, recebimento de capitais, associação criminosa e branqueamento de capitais, arriscando-se apenas de prisão de 15 a 20 anos. A confirmação é do Procurador-Geral da República, Álvaro João.
O processo em referência com o número 39, do conhecido caso Lussati, já foi formalmente acusado e todos os arguídos, assim como os seus respectivos advogados, foram notificados da acusação. Posteriormente, após a observação de algum formalismo legal, o processo será remetido a juízo para efeitos de julgamento.
O Major Pedro Lussati é a principal figura deste processo, em que estão arrolados até ao momento 24 suspeitos entre militares e civis. Lussati foi detido por ter sido encontrado em posse de milhões de dólares, kwanzas e euros, guardados em malas, caixas e envelopes. Na altura, foram igualmente apreendidos vários móveis e imóveis. O Major Lussati, de 43 anos de idade, levou à exoneração do chefe da Casa de Segurança, Pedro Sebastião. Coquimucuta, Luanda.
O governo angolano anunciou que o Orçamento Geral do Estado para 2022 prevê a continuação nos cortes de regalias para titulares de cargos políticos e outros gestores públicos. A ministra das Finanças disse que o Executivo não tem dinheiro para gastar com estas regalias, e são muitas, como vamos ouvir. Os especialistas dizem que isso é bom, mas consideram que haver uma tendência do governo, em último ano de mandato, tentar tirar proveito eleitoralista. Manuel José.
Cortes como subsídios de manutenção de residências, suspensão de atribuição de veículos e apoio a residências de titulares de cargos políticos, magistrados e outros gestores públicos, suspensão de subsídio de instalação e de estímulo, redução do número de empregadas, suspensão de atribuição de bilhetes de viagens destes titulares, incluindo os deputados e seus cônjuges. De acordo à ministra das Finanças, Vera D'Aves, o seu executivo não tem dinheiro e por isso não vai mais atribuir esta regalia. Eduardo Cossi é especialista em finanças públicas e diz que estes cortes já deviam ter sido feitos há muito tempo. Quanto à justificação de falta de dinheiro, o professor universitário coloca reticências.
O país não tem dinheiro, ponto de interrogação. Se a principal fonte de financiamento do orçamento são os impostos. E para além dos impostos, outras entradas, principalmente no caso do nosso país, as receitas provenientes do petróleo. Se a ministra dizer que vai haver um sacrifício, corte de algumas regalias, é normal que seja verdade. Mas outros gastos previstos nesse ano eleitoralista, praticamente, demonstra maior percentagem do orçamento geral do Estado nos gastos, também perspectivas propaganda do MPLA. Embora que disseram que não haverá inaugurações, etc, etc, mas isso é mentira. Embora que disseram que não possam ser utilizados meios públicos, também é mentira, porque os primeiros meios públicos são meios de comunicação, que são as vantagens do partido no poder.
O especialista aponta caminhos a seguir.
Tudo que pode fazer é investir nas áreas produtivas, com base à especificidade de cada província. É o último ano do mandato do presidente João Lourenço, os aspectos sociais, as promessas feitas, que nunca foram realizadas, por que não priorizar esses aspectos, pelo menos para satisfazer as necessidades da população? Porque o julgamento será nas promessas feitas e com a sua concretização.
Outro economista, David Kissadila, entendido em gestão de políticas públicas, pensa que estas medidas pecam por certadias e possuírem uma tendência eleitoralista.
É por isso que estamos ouvindo, por exemplo, agora, construções dos hospitais, o problema de vacina, recrutamento dos professores, dos médicos. É aí onde está a tendência ao aproveitamento eleitoralista. A tendência é de levar para a população e não aos indivíduos que já ao longo dos anos ostentaram as regalias, ostentaram quase tudo, em detrimento da população.
Hoje é para 2022, prevê receitas e despesas avaliadas em 18,78 bilhões de kwanzas, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Como nós noticiamos, os professores universitários das universidades públicas do país estão em greve. Foi uma greve decretada há cerca de 6 dias atrás e, desde então, tem havido uma maratona negocial entre o governo e o Sindicato dos Professores do Ensino Superior, o SIMPES, visando resolver as reivindicações dos professores universitários. O Venâncio Rodrigues foi saber o que é que se passa.
O membro do sindicato Carlinhos da Sala disse à Voz da América terem-se já realizado 3 rondas negociais e admitiu que até esta quarta-feira seja assinado um memorando de entendimento entre o sindicato e os Ministérios das Finanças, Ensino Superior e do Trabalho e Segurança Social. O sindicalista precisou que, enquanto isso, a greve continua em todo o país. Ele sublinhou que sua Assembleia Geral deverá decidir pelo levantamento ou não da greve.
Neste momento já concluímos quase o caderno reivindicativo e vamos dar continuidade amanhã. É possível amanhã nós concluirmos e talvez assinarmos um memorando de entendimento. Se nós assinarmos um memorando de entendimento, então iremos solicitar ao presidente da mesa da Assembleia, o professor Antônio Nahambo, para poder convocar uma Assembleia. A Assembleia poderá decidir se vamos manter a greve, se vamos interpolar a greve ou se vamos levantar a greve. Até se está mesmo solidária conosco.
Entretanto, o secretário-geral da Central-Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, Sengecila, Francisco Jacinto, manifestou-se solidário com a greve do sindicato e acusou o governo de João Lourenço de alegadamente ser arrogante e insensível à concertação com os seus parceiros sociais.
O governo não dialoga, o governo impõe, tem de tentar impor. E isto é mau, isso está a ter as suas consequências. Mas como eu sempre disse que a atuação tendem sempre a piorar, mesmo os órgãos que foram constituídos para o permanente diálogo social com os parceiros. Deixaram de existir, por exemplo, o Conselho Nacional de Concertação Social, que é uma obrigação da Organização Internacional da OIT. Mesmo ratificando essa convenção, o governo deixou de dialogar, deixou de concertar com seus parceiros sociais. Dali, as várias reivindicações que têm surgido. É que, desde que esse governo tomou posse, há muito mais reivindicações, há muito mais greves.
Quem se mostra igualmente solidário com a greve dos docentes é o líder do movimento dos estudantes universitários, Francisco Teixeira.
Então, todos os problemas que os professores levantam, no fundo, também são problemas dos estudantes, também são nossos problemas. Porque a melhoria do sistema de ensino superior público, na área de investigação científica, laboratório e salários compatíveis, também nos preocupa. Então, nós estamos solidários com os professores, estamos solidários com os sindicatos e pedimos do governo alguma responsabilidade, alguma seriedade, porque se existe dinheiro para fazer determinadas coisas, nós achamos não serem ainda pertinentes, nem o Estado deveria olhar para o setor do ensino e investigação com mais seriedade. Não há seriedade por parte do Estado, vai retardar o crescimento do país, porque nenhum país cresce e desenvolve sem um ensino superior público sério.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, em onda média, também em FM, frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter connosco em FM mais duas emissoras na Guiné-Bissau. E quando se iniciar a segunda meia hora e também em FM, vamos ter também connosco a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, à sexta-feira temos o nosso Saúde em Foco, um programa em que temos um convidado para discutir questões de saúde com os ouvintes. Pois na sexta-feira vamos ter connosco o Dr. Sidónio Monteiro, de Cabo Verde. Vamos discutir o cancro da próstata. Se os ouvintes quiserem enviar perguntas, dúvidas, pois podem fazê-lo enviando as suas perguntas por escrito ou áudio para o nosso WhatsApp. E o nosso número é mais 1-202-251-9466. Se quiser participar em direto, também o pode fazer. Envie o seu nome, número de telefone, para esse nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. E depois nós, durante o programa, contactamos-lhe. E já agora, amigo ouvinte, eu aproveito para lhe dizer que se quiser receber os nossos bastidores do desporto, no WhatsApp, envie também a palavra desporto para o nosso número WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. E duas vezes por semana recebe lá as informações que estão nos bastidores do desporto. Com as atenções sanitárias viradas para o combate à Covid-19, tende-se a esquecer que a malária é a doença que mais mata em Angola. Por exemplo, a província de Benguela registrou o ano passado, no último trimestre, 200 mil casos da doença, com 180 mortes. Isto, portanto, nos últimos 3 meses deste ano. Aqueles que seguem o combate à doença mostram-se preocupados com o facto do Orçamento Geral do Estado conter uma redução da verba para o combate à malária. João Marcos.
O consultor social João Micelo da Silva, presidente do Fórum Provincial dos Parceiros na luta contra a malária, diz não perceber a proposta do governo angolano tendente à redução em 50% das verbas para a doença. agora em discussão na especialidade.
Há uma redução drástica no apoio à resposta à malária. Seguramente que esses números que estão aqui reportados, de 208 mil casos, poderão significativamente aumentar. Daí a nossa preocupação, que o governo devia manter o orçamento inicial e mobilizando recursos adicionais para uma resposta mais efetiva e consertada no âmbito da resposta da malária. Porque desta forma vamos continuar a ter número de casos e vamos a continuar a ter uma situação gravíssima do ponto de vista social.
Para lá do Orçamento Geral do Estado, está o financiamento do Fundo Global, no valor de 31 milhões de dólares para a malária, contando com o Kwanza Sul. O líder da Plataforma da Sociedade Civil diz que as ações estão mais para tuberculose, HIV-Sida e Covid-19, outras doenças inseridas no pacote geral.
Devemos intensificar a mobilização de recursos financeiros para que as campanhas de sensibilização, distribuição em massa de rotina de mosquiteiro sejam fatos para aquelas comunidades que possam se beneficiar, sobretudo no enfoque da idade em criança menor de 5 anos e mulheres gestantes e, sobretudo, idosos numa idade muito avançada. As ações que circunscrevem-se no âmbito da resposta do financiamento do Fundo Global, o que eu saiba atualmente é mais na resposta da tuberculose e do VIH-Sida. Ainda não há questões muito concretas em termos de resposta na malária.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial do Qatar. Angola e Moçambique já eliminados, jogaram hoje em jogos que já não serviam para nada. Palancas negras tiveram pela frente a Líbia, empataram um golo, terminaram no grupo F em último lugar, 5 pontos, 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas. O grupo foi ganho pelo Egito, que hoje bateu o Gabão por 2-1. Moçambique, Mamba, já receberam o Malawi, hoje ganharam, 1-0. Jogo também que já não contava para nada, mas com esta vitória, Moçambique ascendeu ao terceiro lugar do grupo, cujo líder vai ser decidido hoje mais tarde. No jogo entre os Camarões e Costa do Marfim, Camarões tem 12 pontos, Costa do Marfim 13, isto portanto no grupo D. Neste momento a jogar, em jogo de vida ou de morte, está Cabo Verde, o único dos Palopes, que ainda pode passar à fase seguinte de qualificação, mas para isso tem que bater a Nigéria, que tem 2 pontos de vantagem no grupo C. Ontem Guiné-Bissau empatou com o Sudão a 0 golos, foi jogo do grupo E, onde Marrocos, que joga hoje contra a Guiné-Conakry, já terminou no topo do grupo. Ontem, a salientar também a eliminação da África do Sul, a quem bastava empatar no Ghana, perdeu por 1-0. Hamakache, a eliminação de forma dolorosa, pois ficou em segundo lugar no grupo G, com os mesmos pontos que o Ghana. Mas foi à vida. Já apurados para a fase seguinte, temos o Mali, Egito, Ghana, Senegal, Marrocos e República Democrática do Congo. Hoje ficamos a saber quem são as outras 4 nações que passam à fase seguinte, de onde saíram os 5 que vão a Qatar. Na Europa, hoje, atenções viradas para o grupo G, onde a Holanda, em primeiro lugar com 20 pontos, recebe a Noruega com 18 em terceiro. Turquia, com 18 pontos, está em Montenegro, que embora já eliminada, não é equipa fácil. Turquia e Noruega têm que pensar só numa coisa, ganhar. E a Holanda, essa não pode perder. Ontem a salientar o empate no grupo C da Itália com a Irlanda do Norte. Enquanto a Suíça bateu a Bulgária à vontade 4-0, Suíça qualifica-se diretamente. Itália vai à repescagem. Inglaterra, como se esperava, deu uma sova, uma quebazada enorme a São Marino. 10 batatas na capoeira sem resposta. Inglaterra já se qualificou. Já temos 9 nações qualificadas diretamente para o Mundial. Só falta decidir o 10º entre a Holanda, Turquia ou Noruega. Os 2º classificados vão à repescagem, de onde saem mais 3. Nas meias-finais do Campeonato Feminino de Clubes da África, ontem Mamelodi Sundowns da África do Sul qualificou-se para a final ao bater as Malabo Kings da Guiné Equatorial. Foi aos penaltis, depois do jogo ter terminado empatado a 0 golos. Na final vão defrontar as senhoras da Asaka, Asaka Ladies do Ghana, que bateram as representantes das Forças Armadas Reais de Marrocos, FARA, 2-1. A final é sexta-feira. Vamos agora até Moçambique, onde, se é verdade que ainda há conflito no norte do país, tomam-se medidas para pôr termo final a um outro conflito que afligiu o país durante muito tempo, este abrangendo antigos guerrilheiros do maior partido da oposição, a RENAMO. Ramos Miguel.
Retoma esta semana o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração de EDR dos guerrilheiros da RENAMO, desta feita abrangente pela primeira vez a zona norte de Moçambique, ao mesmo tempo que se prepara o pagamento dos combatentes já desmobilizados. O representante do secretário-geral das Nações Unidas de Moçambique, Merco Manzoni, afirmou tratar-se do primeiro ato a realizar-se no norte do país, concretamente no distrito de Morropolo, na província de Nampula, considerando um marco importante no atual processo de pacificação.
Espera-se que cerca de 560 combatentes da base da RENAMO em Namaíta sejam registrados e desmobilizados ao longo de aproximadamente de 3 semanas de trabalho. Isso levará o número total de desmobilizados a aproximadamente 3.270 combatentes. Isso corresponde a 63% do total dos combatentes que vão ser desmobilizados ao fim do processo. 257 são mulheres.
Manzoni, que é também presidente do chamado Grupo de Contacto, que integra embaixadores e outras entidades relevantes com a missão de acompanhar o DDR, anunciou ainda que em breve vai ser retomado também o pagamento de subsídios aos guerrilheiros já desmobilizados. Para o secretário-geral da RENAMO, André Majibiri, esta é uma boa notícia, tendo em conta que o não pagamento de subsídios tem provocado descontentamento entre guerrilheiros já desmobilizados.
Essa é uma boa nova. Nós, a RENAMO, em nome do seu senhor presidente, do seu formado, queremos, do fundo do coração, agradecer esse empenho e também reiterarmos o nosso comprometimento de manutenção desta paz e da reconciliação nacional.
Entretanto, o embaixador da União Europeia em Moçambique, António Sanches Gaspar, diz que apesar dos constrangimentos registrados na implementação do DDR, este processo, maioritariamente financiado por aquele bloco europeu, vai terminar no próximo ano.
Máximo final para 2022, o processo da DDR, ali está, queremos apresentar este processo com uma história de sucesso em Moçambique.
E o chefe de Estado moçambicano, Felipe Nunes, acredita nisso porque este processo está a ser bem sucedido devido ao empenho pessoal do presidente da RENAMO, Ossufo Momade.
Uma vez concluída esta fase, passaremos a contar com 11 bases da RENAMO encerradas a partir de junho de 2020, quando iniciamos o processo. Queremos mais uma vez pedir a vossa máxima compreensão, sentido de tolerância e reconciliação. Nesta histórica missão em que a RENAMO, através do seu presidente, o Ossufo Momade, tem estado a dar importante contributo.
Nunes afirmou ainda que 25 guerrilheiros da Junta Militar da RENAMO abandonaram as armas e vão beneficiar também do processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Eu vou-me despedir, desejando-vos a continuação de uma boa noite, mas quero que continuem com a Voz da América, continuem agora com o Amâncio Miguel, que traz mais reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. Continuem connosco, continuem com a Voz da América.
Estimado ouvinte, esta é a Voz da América a partir de Washington, D.C., nesta terça-feira, dia 16 de novembro de 2021, na produção Lio Sahilo, edição e apresentação de Amar Miguel. Boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Rússia e Estados Unidos trocam acusações sobre o teste russo de arma antissatélite. Casa Branca diz que a cimeira com Xi Jinping foi cândida e frontal. Os dois países acordaram em eliminar restrições a jornalistas. Ataques suicidas na capital do Uganda causam mortos e feridos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O WhatsApp da Voz da América é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta.
Entidades oficiais russas rejeitaram hoje acusações que puseram em perigo a vida de astronautas a bordo da Estação Orbital Internacional ao levar a cabo um teste de armas que criou mais de 1.500 pedaços e estilhaços agora a flutuarem no espaço. Ontem, as autoridades americanas acusaram a Rússia de destruir um satélite inoperante com um míssil num teste que Washington descreveu de irresponsável e perigoso. Os estilhaços provocados pelo teste poderiam causar danos à Estação Orbital Espacial, que está em órbita no espaço a velocidade de 28 mil km por hora. O Ministério da Defesa russo confirmou ter levado a cabo um teste e ter destruído o satélite inoperável, mas afirmou que os Estados Unidos sabem que os fragmentos não constituem, nem vão constituir, um perigo para estações orbitais, naves espaciais ou outras atividades no espaço. As autoridades russas acusaram os Estados Unidos de hipocrisia. Continua a aumentar a tensão na fronteira da Polónia com a Bielorrússia, onde imigrantes ilegais, alegadamente encorajados pelo governo deste último país, procuraram entrar na União Europeia. Forças de fronteira da Polónia disseram ter sido atacadas com pedras, tendo a polícia respondido com canhões de águas. As autoridades disseram que um polícia ficou gravemente ferido nos confrontos. As autoridades polacas disseram que forças da Bielorrússia tentaram também destruir uma vedação ao longo da fronteira entre os dois países para permitir a entrada dos imigrantes ilegais. O governo do Iraque apelou, entretanto, aos cidadãos do seu país a regressarem ao Iraque. 200 deles já foram à embaixada iraquiana pedindo o regresso. A China e os Estados Unidos concordaram em aliviar as restrições a jornalistas de ambos os países, disseram os meios de informação oficiais chineses. Um acordo sobre a concessão de vistos foi alcançado pouco antes da cimeira de ontem entre os dois países. A Casa Branca disse hoje que o presidente americano, Joe Biden, teve uma conversa cândida e direta durante a cimeira virtual com o seu homólogo chinês Xi Jinping, em que foram abordados diversas questões, incluindo os direitos humanos, a concorrência económica e a situação de Taiwan. Numa declaração, a Casa Branca disse que o presidente Biden sublinhou que os Estados Unidos vão continuar a defender os seus interesses e valores com os seus aliados e parceiros para assegurar que as regras do sistema internacional continuem a ser livres, abertas e justas. A cimeira virtual durou mais de 3 horas. A Casa Branca disse que, no que diz respeito a Taiwan, Washington continua a seguir a política de uma só China, opondo-se à independência de Taiwan, mas opondo-se também firmemente a quaisquer iniciativas unilaterais que visem mudar o atual estatuto, pondo em perigo a paz e a estabilidade. No Uganda, 2 ataques suicidas hoje mataram 3 pessoas e feriram 33 na capital do Uganda. E, segundo as autoridades, esses ataques foram levados a cabo por um grupo terrorista doméstico ligado às forças democráticas aliadas. O porta-voz da polícia, Fred Enanga, afirmou que as marcas dos ataques são consistentes com essa organização, um grupo armado ativo no leste da República Democrática do Congo, que os Estados Unidos ligaram ao Estado Islâmico e que tem sido acusado de uma série de ataques contra o Uganda. A África do Sul declarou hoje 4 dias de luto pelo último presidente do Apartheid, Frederick de Klerk, ordenando que as bandeiras fossem baixadas a meia haste antes do seu funeral deste fim de semana. De Klerk morreu na quinta-feira com 85 anos de idade. A sua família diz que vai ser realizado um funeral privado no domingo. De Klerk legalizou o Congresso Nacional Africano e outros partidos políticos e libertou Nelson Mandela da prisão. O presidente da Tanzânia disse que a paz foi restaurada ao longo da fronteira da Tanzânia com Moçambique e que foram neutralizados militantes da província de Cabo Delgado que tinham vindo a causar estragos nas aldeias ao sul de Mtwara. Esta é a primeira vez que Samia Suluhu Hassan fala publicamente sobre a ameaça representada por grupos terroristas de Moçambique e de uma prolongada operação militar na fronteira sul. De acordo com uma declaração da presidência, Samia também exortou os principais comandantes militares a incluírem o terrorismo na sua agenda.
O empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, acusado de conspirar para levar milhões de dólares dos Estados Unidos, declarou-se inocente na segunda-feira, dia 15, ao apresentar-se a um tribunal de Miami, aqui nos Estados Unidos. Esta é a segunda parte da nossa emissão vespertina da Voz da América e este é um dos tópicos a acompanhar nos próximos 30 minutos. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, diz que seu governo vai mudar o cenário de instabilidade política. Embalo falava na celebração do Dia das Forças Armadas e também da Independência Nacional, em Bissau, Lassana Kassamá.
Na sua mensagem dirigida à nação na presença dos presidentes do Senegal, Macky Sall, e da Libéria, George Weah, e outros convidados nacionais e internacionais, o presidente da República recorda uma Guiné-Bissau que tem sido marcada por uma instabilidade crónica. Quadro esse que disse querer inverter mediante ações concretas.
Não é nada por acaso que eu falo de uma geração do concreto, que é uma forma de exprimir um sentimento de grande insatisfação e ao mesmo tempo um sentimento de esperança renovada num futuro melhor.
O Maruela Moque Tarcísio Coimbalo disse que a agenda de uma reforma do Estado tornou-se consensual entre as forças políticas guineenses, contando com o apoio da comunidade internacional. O Presidente da República fala dos progressos alcançados com a sua chegada ao poder.
A regularização do pagamento de salários aos servidores do Estado, na área das infraestruturas essenciais para o desenvolvimento da atividade económica, mobilidade dos cidadãos, redução das assimetrias regionais e a coesão do território, na melhoria dos serviços de saúde, no fornecimento de energia e água, etc.
A juventude guineense, Maruela Moque Tarcísio Coimbalo, deixou algumas palavras.
Muitas das promessas da independência que acompanharam a minha geração ficaram por concretizar. Limitadas as oportunidades de formação, desemprego, persistente, a dura experiência de frustração, pobreza, marcaram muito a minha geração.
Enfim, o presidente guineense dirigiu uma mensagem à diáspora.
Todos os guineenses, residentes, os que vivem e trabalham no estrangeiro, todos eles, sem exceção, são chamados a participar como presidente e todos os guineenses contam comigo e conto com cada um de vocês.
Era o chefe de Estado guineense, o Maruela Moque Tarcísio Coimbalo, na sua mensagem alusiva ao Dia das Forças Armadas, data que serviu igualmente para as comemorações do Dia da Independência Nacional, assinalado no passado dia 24 de setembro. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Em Moçambique, o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos guerrilheiros da RENAMO retoma esta sexta-feira, dia 19, desta feita abrangendo pelo menos a zona norte do país, ao mesmo tempo que se prepara o pagamento dos combatentes já desmobilizados, reporta Ramos Miguel.
O representante do secretário-geral das Nações Unidas em Moçambique, Merck Manzoni, afirmou tratar-se do primeiro ato a realizar-se no norte do país, concretamente no distrito de Morropolo, na província de Nampula, considerando um marco importante no atual processo de pacificação.
Espera-se que cerca de 560 combatentes da base da RENAMO em Namaita sejam registrados e desmobilizados ao longo aproximadamente de 3 semanas de trabalho. Isso levará o número total de desmobilizado aproximadamente 3.270 combatentes. Isso corresponde a 63% do total dos combatentes que vão ser desmobilizados ao fim do processo. 257 são mulheres.
Manzoni, que é também presidente do chamado grupo de contacto que integra embaixadores e outras entidades relevantes com a missão de acompanhar o DDR, anunciou ainda que em breve vai ser retomado também o pagamento de subsídios aos guerrilheiros já desmobilizados. Para o secretário-geral da RENAM, André Majibir, esta é uma boa notícia, tendo em conta que o não pagamento de subsídios tem provocado descontentamento entre guerrilheiros já desmobilizados.
Essa é uma boa nova. Nós, a RENAM, em nome do senhor presidente, eu sou formado, queremos do fundo do coração agradecer esse empenho e também reiterarmos o nosso comprometimento de manutenção desta paz e da reconciliação nacional.
Entretanto, o embaixador da União Europeia em Moçambique, António Sanches Gaspar, diz que apesar dos constrangimentos registrados na implementação do DDR, este processo, maioritariamente financiado por aquele bloco europeu, vai terminar no próximo ano.
Máximo final para 2022, o processo da DDR está estado. Queremos apresentar este processo como uma história desse processo de Moçambique.
E o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nunes, acredita nisso porque este processo está a ser bem sucedido devido ao empenho pessoal do presidente da RENAM, Ossuf Mamadi.
Uma vez concluída esta fase, passaremos a contar com 11 bases da RENAM encerradas a partir de junho de 2020, quando iniciamos o processo. Queremos mais uma vez pedir a vossa máxima compreensão, sentido de tolerância e reconciliação. Nesta histórica missão em que a RENAM, através do seu presidente, o Sufo Momadi tem estado a dar importante contributo.
Nunes afirmou ainda que 25 guerrilheiros da Junta Militar da RENAM abandonaram as armas e vão beneficiar também do processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Ainda de Moçambique, o estabelecimento penitenciário de Nampula é acusado de ordenar reclusos e agentes prisionais para demolir e queimar mais de 50 residências no populoso bairro de Namtecliu, a posta administrativa de Mohala, na cidade de Nampula, que é a terceira maior do país, isto por alegadamente terem sido construídas no seu terreno. A ação deixou várias pessoas ao relento, que a Dina Soalerra viu a chorar por perder o pouco que tinham.
São lágrimas de quem não sabe onde vai morar daqui para diante. Desde sexta-feira, 5 de novembro, que estas famílias residentes no bairro de Namtecliwa, na cidade de Nampula, estão ao relento na sequência de destruição de suas casas por reclusos e agentes prisionais, a mando do estabelecimento penitenciário na província de Nampula.
Vieram, né, avisaram, começaram a destruir casas. As pessoas que destruíram a casa, são reclusos. Me encontraram na minha casa, nem pediram licença, nem nada. Começaram a destruir as casas. Sim, só consegui tirar a mínima parte das coisas que estava dentro.
Estes dias não dormimos. Quando tentamos apanhar o sono, ouvimos o som das armas. São os agentes prisionais e reclusos a virem partir as nossas casas. Estou preocupada. Estou com esta criança, não sei onde e como vou viver agora. A minha casa é esta. Está destruída. Não sei como vai ser a minha vida.
Assim que acontece aqui, não sabemos porque essa menina está a trazer os presos que já no coisa onde? Aí, na prisão, ao mandar a ver aqui, destruir nossas casas. Quando queremos saber o coisa que já te mudaram, não responde, você está dizendo que tem alguém certo aqui.
Em causa está uma alegada disputa de terra entre a população e a instituição. A população diz que o espaço por eles ocupado pertencia a um cidadão já falecido, conhecido por Batista.
Esse espaço não pertence à cadeia feminina, como eles dizem. Esse espaço foi de um branco Batista. Ele, muito tempo aqui, capinava-se. Só que através do desenvolvimento comum, a população em si não tem muito espaço para viver. Ele, quando invadiu o Segui, ele foi saber de que assunto estava a se tratar, era daquilo, mas ele deixou para que o povo vivesse.
Procuramos saber do estabelecimento penitenciário de Nampula as razões das demolições das residências. Até ao momento, não tivemos qualquer resposta. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalerre.
Em Maputo, capital de Moçambique, continua o julgamento do caso das dívidas ocultas, o escândalo financeiro de 2 bilhões de dólares que levou o país a perder o apoio de parceiros internacionais. William Mapote.
O julgamento das dívidas ocultas continua a registrar contornos, cada vez com ares de insólito em Maputo. Desde esta segunda-feira, que foi o 45º dia de sessões, há cada vez menos advogados dos réus a comparecerem em tribunal. Ontem, por exemplo, a sessão começou com apenas um advogado presente, o que deixou o juiz indignado.
O tribunal aguardou ainda algum tempo, pensando que aparecia algum para servir de defensor oficioso de todos, mas nenhum deles apareceu.
Para piorar a situação, os próprios réus não sabiam do paradeiro dos seus defensores. Esta situação é vista por alguns setores da sociedade como um ato de boicote ao julgamento. Contudo, Sônia Tamel, advogada de um dos réus, nega que seja algo consertado e justifica a situação.
Penso que não há nenhuma intenção dos advogados em boicotar a sessão. Pelo contrário, queremos é que isto continue. Pronto, não podemos deixar de referir que os horários aqui que se verificam aqui têm acertado, de certa forma, com a disposição dos advogados, não só dos advogados, mas de todos os intervenientes aqui nesta sala.
Hoje cumpre-se o 46º dia de sessões e já foram ouvidos 18 declarantes, sendo que a expectativa está aguardada agora para o próximo mês de dezembro, altura em que serão ouvidos o atual ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, e o antigo presidente da República, Armando Guebuza. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. O empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, acusado de conspirar para levar milhões de dólares dos Estados Unidos, declarou-se inocente na segunda-feira, dia 15, ao apresentar-se a um tribunal de Miami. Nos próximos 14 dias, a defesa dele vai analisar as acusações e o julgamento pode acontecer dentro de 70 dias. Álvaro Lugier Andrade.
Numa audiência que durou menos de 5 minutos depois de ouvir a acusação, o advogado de defesa de Alex Saab, Neil Schuster, afirmou, e cito, apresentamos formalmente a declaração de inocência. O advogado acrescentou expressar-se como representante legal do diplomata da República Bolivariana da Venezuela. Esta foi a primeira audiência presencial de Saab, detido em Cabo Verde em 2020 e extraditado em outubro para os Estados Unidos e a segunda audiência ante um tribunal americano. O Ministério Público acusa Saab de ter acumulado uma fortuna de mais de 350 milhões de dólares depois de pagar luvas a autoridades venezuelanas e falsificar documentos para obter contratos para a construção de moradias populares. Contactado pela Voz da América, o advogado especializado em processos penais, Rick Dias, disse que a audiência de ontem foi normal.
Agora o que vem é a entrega de provas em curto prazo de tempo, geralmente 14 dias, a não ser que haja boa causa para estender isso.
Agora o que vem é a entrega de provas no curto prazo, geralmente o prazo é de 14 dias, a menos que haja um bom motivo para ser prolongado. A defesa terá a oportunidade de estudar estas provas, explicou o advogado, acrescentando que o julgamento pode acontecer dentro de 70 dias, embora a defesa do réu possa pedir a extensão do prazo. Alex Saab enfrenta agora a acusação de conspirar para branquear dinheiro nos Estados Unidos e pode ser condenado a até 20 anos de prisão.
É um escândalo financeiro que já levou à limpeza da Casa de Segurança do Presidente da República em Angola e à detenção de vários oficiais. Estamos a falar da prisão em maio deste ano do Major Pedro Lussati, da Casa de Segurança do Presidente, que foi apanhado no aeroporto com malas de 1 milhão de dólares e 4 milhões de euros. Posteriormente, o Presidente de Angola, João Lourenço, substituiu o Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança. O porta-voz da Procuradoria-Geral da República deu a conhecer hoje à Voz da América que a sua instituição já formalizou a acusação das figuras implicadas no escândalo financeiro que envolve o Major Pedro Lussati. Venâncio Rodrigues.
Álvaro João sublinhou que até a Procuradoria-Geral da República remeter o processo ao tribunal serão necessários 10 dias.
É uma formalidade que o processo estará ali 10 dias.
à espera da reação dos advogados.
Os acusados, na sua maioria, oficiais superiores, oficiais generais e civis, respondem pelos crimes de peculato, associação criminosa e branqueamento de capitais e podem ser condenados a penas de até 20 anos de prisão. O Major Lussati é o rosto visível do escândalo financeiro que abalou a Casa de Segurança do Presidente da República em meados de 2021. O jornalista Elido Manuel considera que, a ser levado à justiça, Pedro Lussati poderá ser o único a pagar pelos crimes dos verdadeiros implicados no roubo do dinheiro público, por ser o elo mais fraco na cadeia. O analista também admite que, mesmo que venha a ser condenado, as altas figuras das Forças Armadas e do Serviço de Inteligência Militar, estes poderão aguardar pelo recurso em segunda instância por tempo indeterminado.
É justamente essas situações que levam com que as pessoas tenham uma desconfiança, portanto, se a justiça, portanto, ela tem sido, de certo modo, punitiva para uns, mas para outros tem sido condescendente.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O presidente americano Joe Biden e seu homólogo chinês Xi Jinping reuniram virtualmente ontem para analisar as relações entre as duas potências. Ana Guedes.
A Casa Branca disse às primeiras horas desta terça-feira que o presidente americano Joe Biden saudou a oportunidade de falar franco e diretamente com o seu homólogo chinês Xi Jinping sobre vários temas, incluindo direitos humanos, concorrência económica e Taiwan, naquela que foi a primeira reunião individual desde que tomou posse. Os dois líderes falaram virtualmente ao longo de 3 horas e meia. O presidente Biden sublinhou que os Estados Unidos continuarão a defender os seus interesses e valores e, juntamente com os nossos aliados e parceiros, assegurarão que as regras do caminho para o século XXI façam avançar um sistema internacional livre, aberto e justo, disse a Casa Branca numa declaração emitida aos primeiros minutos desta terça-feira. Mas Biden pareceu temperar declarações anteriores que tinha feito em defesa de Taiwan. A declaração da Casa Branca dizia que os Estados Unidos apoiam a política One China, opõem-se à independência de Taiwan e opõem-se fortemente aos esforços unilaterais para alterar o status quo ou minar a paz e a estabilidade em todo o estreito de Taiwan. Estas garantias são suscetíveis de aplacar Pequim, com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês a dizer, no período preparatório para as conversações, que os Estados Unidos precisavam deixar de enviar sinais errados às forças de independência de Taiwan. Joe Biden referiu que entre os dois países existe, intencional ou não, uma competição pura. Por seu lado, Xi reconheceu as muitas questões em aberto entre as duas potências e, como esperado, defendeu a soberania da sua nação contra o que Pequim há muito tem entendido como julgamento e pressão americana internacional. Biden salientou que os países precisam de estabelecer barreiras para evitar conflitos e trabalhar em conjunto sempre que possível em questões como alterações climáticas. E, aliás, este foi um dos outros assuntos discutidos pelos líderes, disse a Casa Branca, que também incluiu discussões sobre desafios regionais, incluindo a Coreia do Norte, Afeganistão e Irã.
A polícia de Uganda afirma que homens-bomba realizaram 2 ataques perto da esquadra central da capital e do parlamento na terça-feira. 3 civis foram mortos e 33 outras pessoas ficaram feridas nos ataques. Os homens-bomba explodiram seus dispositivos às 10h03 da manhã e às 10h06, respectivamente. Dirigindo-se a jornalistas, o porta-voz da polícia, Freddy Nanga, disse que o primeiro ataque envolvendo um homem-bomba foi no posto de controle da esquadra central de Kampala. Ele disse que o segundo ataque envolvendo 2 homens-bomba foi ao longo da rua do Parlamento. A polícia diz que os ataques foram feitos pelo grupo rebelde das Forças Democráticas Aliadas. Enanga afirma que a inteligência indica que se trata de grupos terroristas domésticos. Todas as ruas da zona comercial de Kampala foram isoladas e os escritórios e estabelecimentos comerciais encerrados. Um quarto agressor suicida, identificado apenas por um mosé, também foi perseguido, baleado e incapacitado, de acordo com a polícia. Enanga diz que os polícias revistaram a casa de Mosé, onde recuperaram um casaco com explosivos. 2 outros atentados suicidas na capital no final do mês passado feriram um total de 6 pessoas. Pedindo vigilância pública, Enanga alertou que os grupos de radicalização ou radicalizados são uma ameaça ativa no Uganda. Washington DC, de seguida o desporto com João Santa Rita.
página desportiva, hoje vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial do Qatar. Angola e Moçambique já eliminados, jogaram hoje em jogos que já não serviam para nada. Palancas negras tiveram pela frente a Líbia, empataram um golo, terminaram no grupo F em último lugar, 5 pontos. Uma vitória, 2 empates, 3 derrotas. O grupo foi ganho pelo Egito, que hoje bateu o Gabão por 2-1. Moçambique, Mamba, já receberam o Malawi, hoje ganharam, 1-0. Jogo também que já não contava para nada, mas com esta vitória, Moçambique ascendeu ao terceiro lugar do grupo, cujo líder vai ser decidido hoje mais tarde, no jogo entre os Camarões e Costa do Marfim. Camarões tem 12 pontos, Costa do Marfim 13. Isto, portanto, no grupo D. Neste momento a jogar, em jogo de vida ou de morte, está Cabo Verde, o único dos Palopes, que ainda pode passar à fase seguinte de qualificação, mas para isso tem que bater a Nigéria, que tem 2 pontos de vantagem no grupo C. Ontem, Guiné-Bissau empatou com o Sudão a 0 golos. Foi jogo do grupo I, onde Marrocos, que joga hoje contra a Guiné-Conakry, já terminou no topo do grupo. Ontem, a salientar também a eliminação da África do Sul, a quem bastava empatar no Ghana, perdeu por 1-0. Abacaxe, a eliminação de forma dolorosa, pois ficou em segundo lugar no grupo G, com os mesmos pontos que o Ghana. Mas foi à vida. Já apurados para a fase seguinte, temos o Mali, Egito, Ghana, Senegal, Marrocos e República Democrática do Congo. Hoje ficamos a saber quem são as outras 4 nações que passam à fase seguinte, de onde saíram os 5 que vão a Qatar. Na Europa, hoje, atenções viradas para o grupo G, onde a Holanda, em primeiro lugar com 20 pontos, recebe a Noruega com 18 em terceiro. Turquia, com 18 pontos, está em Montenegro, que, embora já eliminada, não é equipa fácil. Turquia e Noruega têm que pensar só numa coisa, ganhar. E Holanda, essa, não pode perder. Ontem, a salientar o empate no grupo C da Itália com a Irlanda do Norte, enquanto a Suíça bateu a Bulgária à vontade 4-0, Suíça qualifica-se diretamente, Itália vai à repescagem. Inglaterra, como se esperava, deu uma sova, uma quebazada enorme a São Marino, 10 batatas na capoeira sem resposta. Inglaterra já se qualificou. Já temos 9 nações qualificadas diretamente para o Mundial. Só falta decidir o 10º entre a Holanda, a Turquia ou a Noruega. Os 2º classificados vão à repescagem, de onde saem mais 3. Nas meias-finais do Campeonato Feminino de Clubes da África, ontem Mamelodi Sundowns da África do Sul qualificou-se para a final ao bater as Malabo Kings da Guiné Equatorial. Foi aos penaltis, depois do jogo ter terminado empatado a 0 golos. Na final vão defrontar as senhoras da Asaka, Asaka Ladies do Ghana, que bateram as representantes das Forças Armadas Reais de Marrocos, FARA, 2-1. A final é sexta-feira.
E assim, amigos, chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Rússia e Estados Unidos trocam acusações sobre o teste russo de arma antissatélite. Casa Branca diz que a cimeira com Xi Jinping foi cálida e frontal. Os dois países acordaram em eliminar restrições a jornalistas. Ataques suicidas na capital do Uganda causam mortos e feridos. Produção de Liu Sahil, edição e apresentação de Evans Miguel. Até amanhã, continuação de uma Opa Escuta. De seguida, Álvaro Lugero Andrade, a terceira e última página. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta terça-feira, 16 de novembro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos da atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente, Rússia e Estados Unidos trocam acusações sobre o teste de Moscovo de arma antissatélite. Casa Branca afirma que cimeira com Xi Jinping foi cordial e cândida. Os dois países acordaram eliminar restrições a jornalistas. Ataques suicidas na capital do Uganda causam mortos e feridos. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente vamos falar sobre as sondagens que não favorecem a Joe Biden e o aumento da inflação. Também teremos a nossa página da saúde. Mas primeiro vamos para Maputo, em Moçambique, onde continua o julgamento de 19 arguidos acusados de envolvimento no caso das dívidas ocultas desde 23 de agosto. Alguns juristas dizem não há boicote, mas reclamam da exaustão devido ao tempo das sessões. Por isso, advogados não estão a comparecer ao julgamento, que continua a registrar contornos bastante insólitos. William Mapote.
Desde esta segunda-feira, que foi o 45º dia de sessões, há cada vez menos advogados dos réus a comparecerem em tribunal. Ontem, por exemplo, a sessão começou com apenas um advogado presente, o que deixou o juiz indignado.
O tribunal aguardou ainda algum tempo, pensando que aparecia algum para servir de defensor oficioso de todos, mas nenhum deles apareceu.
Para piorar a situação, os próprios réus não sabiam do paradeiro dos seus defensores. Esta situação é vista por alguns setores da sociedade como um ato de boicote ao julgamento. Contudo, Sônia Tamel, advogada de um dos réus, nega que seja algo consertado e justifica a situação.
Penso que não há nenhuma intenção dos advogados em boicotar a sessão. Pelo contrário, queremos é que isto continue. Portanto, não podemos deixar de referir que os horários aqui que se verificam aqui têm afetado, de certa forma, com a posição dos advogados, não só dos advogados, mas de todos os intervenientes aqui nesta sala.
Hoje cumpre-se o 46º dia de sessões e já foram ouvidos 18 declarantes, sendo que a expectativa está aguardada agora para o próximo mês de dezembro, altura em que serão ouvidos o atual ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, e o antigo presidente da República, Armando Guebuza. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Outro tema de destaque é Moçambique, o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos guerrilheiros da RENAMO será retomado nesta sexta-feira, desta feita abrangendo e pela primeira vez a zona norte de Moçambique. Ao mesmo tempo se prepara o pagamento dos combatentes já desmobilizados. Ramos Miguel tem a reportagem.
O representante do secretário-geral das Nações Unidas de Moçambique, Mirko Manzoni, afirmou tratar-se do primeiro ato a realizar-se no norte do país, concretamente no distrito de Morropolo, na província de Nampula, considerando um marco importante no atual processo de pacificação.
Espera-se que cerca de 560 combatentes da base da RENAMO em Namaíta sejam registrados e desmobilizados ao longo de aproximadamente de 3 semanas de trabalho. Isso levará o número total de desmobilizados a aproximadamente 3.270 combatentes. Isso corresponde a 63% do total dos combatentes que vão ser desmobilizados a fim do processo. 257 são mulheres.
Manzoni, que é também presidente do chamado Grupo de Contacto, que integra embaixadores e outras entidades relevantes com a missão de acompanhar o DDR, anunciou ainda que em breve vai ser retomado também o pagamento de subsídios aos guerrilheiros já desmobilizados. Para o secretário-geral da RENAMO, André Majibiri, esta é uma boa notícia, tendo em conta que o não pagamento de subsídios tem provocado descontentamento entre guerrilheiros já desmobilizados.
Essa é uma boa nova. Nós, a RENAMO, em nome do senhor presidente, eu sou formado, queremos do fundo do coração agradecer esse empenho e também reiterarmos o nosso comprometimento de manutenção desta paz e da reconciliação nacional.
Entretanto, o embaixador da União Europeia em Moçambique, António Sanches Gaspar, diz que apesar dos constrangimentos registrados na implementação do DDR, este processo, maioritariamente financiado por aquele bloco europeu, vai terminar no próximo ano.
Máximo final para 2022, processo da DDR, queremos apresentar este processo como uma história de processo de Moçambique.
E o chefe de Estado moçambicano, Felipe Nunes, acredita nisso porque este processo está a ser bem sucedido devido ao empenho pessoal do presidente da RENAMO, Ossoufo Mamadi.
Uma vez concluída esta fase, passaremos a contar com 11 bases da RENAMO encerradas a partir de junho de 2020, quando iniciamos o processo. Queremos mais uma vez pedir a vossa máxima compreensão, sentido de tolerância e reconciliação. Nesta histórica missão em que a RENAMO, através do seu presidente, o Ossoufo Mamadi tem estado a dar importante contributo.
Nunes afirmou ainda que 25 guerrilheiros da Junta Militar da RENAMO abandonaram as armas e vão beneficiar também do processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau assinala-se hoje o Dia das Forças Armadas, que marca os 56 anos da criação do Exército do país. O presidente Umaro Sissoko Embalo exortou os cidadãos no país e na diáspora a se unirem em torno do desenvolvimento do país que, segundo ele, perdeu metade dos 48 anos da sua independência em conflitos internos, mas que agora começa a ser visto de outra forma no concerto das nações. Lassana Kassamã.
Na sua mensagem dirigida à nação na presença dos presidentes do Senegal, Macky Sall, e da Libéria, George Weah, e outros convidados nacionais e internacionais, o presidente da República recorda uma Guiné-Bissau que tem sido marcada por uma instabilidade crónica. Quadro esse que disse querer inverter mediante ações concretas.
Não é nada por acaso que eu falo de uma geração no concreto, que é uma forma de exprimir um sentimento de grande insatisfação e, ao mesmo tempo, um sentimento de esperança renovada num futuro.
O Maru Elamok Tarsisso Kuembalo disse que a agenda de uma reforma do Estado tornou-se consensual entre as forças políticas guineenses, contando com o apoio da comunidade internacional. O Presidente da República fala dos progressos alcançados com a sua chegada ao poder.
A regularização do pagamento de salários aos servidores do Estado, a área das infraestruturas essenciais para o desenvolvimento da atividade econômica, mobilidade dos cidadãos, produção das indústrias regionais e a coesão do território, a melhoria dos serviços de saúde, o fornecimento de energia e água, etc.
A juventude guineense, Umaro Elamok Tarsisso Kuembalo, deixou algumas palavras.
Muitas das promessas da independência que acompanharam a minha geração ficaram por concretizar. Limitadas de oportunidade de formação, desemprego, persistente, a dura experiência de frustração, pobreza, marcaram muito a minha geração.
Enfim, o presidente guineense dirigiu uma mensagem à diáspora.
Todos os guineenses, residentes, os que vivem e trabalham no estrangeiro, todos eles, sem exceção, são chamados a participar como presidente. E todos os guineenses contam comigo
e conto com o ano 1 de vocês.
Era o chefe de Estado guineense, o Manuel Amor Tarcísio Coimbalo, na sua mensagem alusiva ao Dia das Forças Armadas, data que serviu igualmente para as comemorações do Dia da Independência Nacional, assinalado no passado dia 24 de setembro. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Em Miami, o empresário colombiano, enviado especial da Venezuela, Alex Saab, acusado de conspirar para lavar milhões de dólares nos Estados Unidos, declarou-se ontem inocente ao apresentar-se pela segunda vez no tribunal. Numa audiência que durou menos de 5 minutos depois de ouvir a acusação, o advogado de defesa de Alex Saab, Neil Schuster, afirmou, e cito, apresentamos formalmente a declaração de inocência. O advogado acrescentou expressar-se como representante legal do diplomata da República Bolivariana da Venezuela. Esta foi a primeira audiência presencial de Saab, detido em Cabo Verde em 2020 e extraditado em outubro para os Estados Unidos, e a segunda audiência ante um tribunal americano. O Ministério Público acusa Saab de ter acumulado uma fortuna de mais de 350 milhões de dólares depois de pagar luvas a autoridades venezuelanas e falsificar documentos para obter contratos para a construção de moradias populares. Contactado pela Voz da América, o advogado especializado em processos penais, Rick Dias, disse que a audiência de ontem foi normal.
Agora o que vem é a entrega de provas em curto prazo de tempo, geralmente 14 dias, a não ser que haja boa causa para estender isso.
Agora o que vem é a entrega de provas no curto prazo, geralmente o prazo é de 14 dias, a menos que haja um bom motivo para ser prolongado, a defesa terá a oportunidade de estudar estas provas, explicou o advogado, acrescentando que o julgamento pode acontecer dentro de 70 dias, embora a defesa do réu possa pedir a extensão do prazo. Alex Saab enfrenta agora a acusação de conspirar para branquear dinheiro nos Estados Unidos e pode ser condenado a até 20 anos de prisão. Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é terça-feira, é dia de Política na América, rubrica assinada pelo João Santa Rita, que analisa hoje a última sondagem quanto ao desempenho do presidente Joe Biden e também o aumento da inflação.
Para a administração de Joe Biden, as más notícias parece que se sucedem sem intervalo. Depois de, no início do mês, terem perdido eleições estaduais no importante estado da Virgínia e em locais noutros estados, veio a notícia na semana passada que a inflação em outubro atingiu o seu nível anual mais alto desde 1990, com uma taxa anual de 6,2%. Mas esse número não diz tudo. É pior, porque, no que diz respeito à alimentação, essa taxa anual de inflação é de 9%. Tudo isto reflete-se nas sondagens da opinião pública americana, onde a popularidade do presidente continua em queda vertical. No domingo, uma sondagem da cadeia de televisão ABC revelou que o nível de aprovação do presidente é agora de apenas 37%, e em termos de votos, na generalidade, os republicanos contam agora com apoio de 51% contra 41% do Partido Democrata. O antigo governador do estado de Nova Jersey e agora comentarista da cadeia de televisão ABC, Chris Christie, disse que um outro indicativo dessa sondagem é que o eleitorado independente está a fugir dos democratas em número cada vez maior. E isso é de importância vital.
Right now, the Democrats went from plus 12 among independents in 2018 to minus 18 among independents in our poll.
Os democratas foram de um apoio maioritário entre os independentes de 12% nas eleições legislativas de 2018 para uma percentagem negativa de 18% entre os independentes na nossa sondagem. Não interessa o que se possa discutir, mas o que nós aprendemos das eleições de 2018 e 2020 são que são esses eleitores que determinam os resultados em locais de voto equilibrado.
It's those independents that determine the swing elections. They're not going to determine them in the deep red or the deep blue districts, but in the swing districts and swing states.
Não vão determinar resultados em estados dominados ou pelos democratas ou pelos republicanos. Mas é nos distritos eleitorais e estados equilibrados que os independentes determinam quem vai ganhar. Foram os independentes que elegeram Joe Biden em 2020, mas de momento Os democratas estão a afundar-se profundamente entre esses independentes.
The Democrats are deeply underwater with those independents.
Eram palavras do antigo governador da Nova Jersey, Chris Christie. Na verdade, essas últimas eleições presidenciais revelam precisamente isso, que foram os independentes quem deram a vitória a Biden em estados onde ele venceu por margens mínimas, mas que foram suficientes para lhe dar a presidência. Os resultados das eleições estaduais do início do mês, incluindo na Virgínia, confirmaram a perda desse eleitorado em muitos círculos eleitorais. Doug High, do Instituto de Política da Universidade de Harvard, e que trabalhou para a administração de George W. Bush, disse que a questão da inflação vai nos próximos meses ter um impacto ainda maior na popularidade do governo de Biden.
This is a big problem that's going to get worse for Biden and the Democrats. And winter is coming. And what does that mean?
Isto é um grande problema que se vai tornar pior para Biden e para os democratas. Vem aí o inverno. E o que é que isso significa? Que o preço de aquecimento das casas vai aumentar. E se você é um democrata no nordeste do país, onde esses preços se vão sentir mais, há agora mais uma questão para se separar do presidente, cuja popularidade continua a cair em todas as sondagens que vimos. Eram palavras do analista da Universidade de Harvard, Doug High, a falar à cadeia de televisão Fox. Os democratas argumentam que a opinião do eleitorado começará a mudar quando começar a sentir os efeitos das leis de gastos orçamentais já aprovadas, ou ainda por aprovar. E muitos culpam a administração por não difundir uma mensagem clara sobre esses benefícios, deixando que o debate público se centrasse sobre gastos e as lutas internas dentro do partido, que têm levado à queda também nas sondagens. Ninguém sabe ao certo quando e se a inflação vai começar a cair, e se isso terá que ser o resultado da intervenção do Banco Central, o Federal Reserve, aumentando as taxas de juro para controlar a inflação, o que não será popular. O presidente do Banco Central disse esperar que a inflação dure durante vários meses no próximo ano, algo que ele disse ser frustrante. Ou por outra, a inflação vai piorar antes de melhorar. E isso para Joe Biden e para os democratas no Congresso é uma péssima notícia.
Da política para a saúde, a Pfizer assinou um acordo com o Grupo Global de Saúde Pública, apoiado pelas Nações Unidas, para autorizar fabricantes de medicamentos genéricos a produzir a sua pílula experimental contra a Covid-19 para 95 países. Ana Guedes.
Olá, então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos da Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, e convosco está Ana Guedes. Vamos falar da Pfizer, que fez um acordo sobre uma pílula experimental Covid-19 e também de casos de sífilis e de VIH entre mulheres grávidas. Mas começando com a Pfizer, que assinou um acordo com o Grupo Global de Saúde Pública, que é apoiado pelas Nações Unidas, autorizando os fabricantes de medicamentos genéricos a produzir a sua pílula experimental Covid-19 para 95 países. A multinacional americana de medicamentos anunciou nesta terça-feira que assinara o acordo com o Grupo de Patentes de Medicamentos de Ada Genebra para produzir a pílula para países de baixo e médio rendimento, que representam cerca de 53% da população mundial. A Pfizer diz que a pílula reduziu os riscos de hospitalização e morte em quase 90% em pessoas com casos de coronavírus de leve a moderado. O acordo foi alcançado antes da pílula ter sido autorizada para uso, o que aumenta a esperança de que possa ajudar a acabar mais cedo com a pandemia do coronavírus. É bastante significativo que se possa dar acesso a mais de 4 mil milhões de pessoas a um medicamento que parece ser eficaz e acabou de ser desenvolvido, disse Esteban Burrón, do Grupo de Patentes de Medicamentos. Yong-Kyung-U, um conselheiro sénior em Política Jurídica dos Médicos Sem Fronteiras, disse que a organização está desapontada por um acordo não disponibilizar a pílula a todos os países. A Pfizer disse que vai pedir à Agência Americana de Medicamentos e Alimentos e a outros reguladores que aprovem o uso da pílula o mais rapidamente possível. A Pfizer não vai receber pagamentos sobre as vendas em países de baixos rendimentos, onde menos de 1% das suas doses da vacina Covid-19 foram fornecidos. Também renunciará aos direitos sobre as vendas em todos os países abrangidos pelo acordo, enquanto a Covid-19 continuar a ser uma emergência de saúde pública. E vamos então agora falar da questão de que todos os anos, aproximadamente 1,3 milhões de mulheres que vivem com o VIH engravidam e pouco menos de 1 milhão de mulheres grávidas são infectadas com sífilis, segundo nota da Organização Mundial de Saúde. Todavia, apesar da existência de diagnósticos e tratamentos acessíveis, as infecções por VIH e sífilis não diagnosticadas e não tratadas entre mulheres grávidas continuam a afetar negativamente a vida de muitas mães e dos seus filhos. Os testes duplos de diagnóstico rápido, simples de usar, recomendados pela OMS, podem integrar e racionalizar os serviços e permitir que mais países eliminem a transmissão mãe-filho do VIH e também da sífilis. A OMS anunciou uma nova parceria entre a Iniciativa de Acesso à Saúde Clinton, a MedAccess e a CD BioSensor, que vai disponibilizar estes testes duplos por menos de $1. O anúncio do novo preço é excitante, disse Meg Doherty, diretora dos programas globais VIH, hepatite e DTS da OMS. Irá ajudar mais países a adotar este teste duplo, VIH e sífilis, e acelerar o progresso no sentido tanto para o VIH como para a sífilis e prestar serviços às populações-chave, onde ambas as infecções são comuns, disse ela. A OMS tem recomendado a utilização do teste duplo VIH-sífilis para mulheres grávidas desde 2019, não só como primeiro teste em cuidados pré-natais, mas também como uma importante medida de poupança de custos. Muitos países adotaram as recomendações da OMS e estão a introduzir os testes duplos VIH-sífilis nos cuidados pré-natais, particularmente na região africana, da Organização Mundial de Saúde. E pronto, amigos ouvintes, de todos, despede Ana Guedes com estes 20 minutos de saúde. Desejo a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível.
E quando caminhamos para o final desta emissão, o João Santa Rita regressa à antena, agora, com as notícias internacionais.
Entidades oficiais russas rejeitaram hoje acusações que puseram em perigo a vida de astronautas a bordo da Estação Orbital Internacional ao levar a cabo um teste de armas que criou mais de 1.500 pedaços e estilhaços agora a flutuarem no espaço. Ontem, as autoridades americanas acusaram a Rússia de destruir um satélite inoperante com um míssil num teste que Washington descreveu de irresponsável e perigoso. Os estilhaços provocados pelo teste poderiam causar danos à Estação Orbital Espacial, que está em órbita no espaço a velocidade de 28 mil km por hora. O Ministério da Defesa russo confirmou ter levado a cabo um teste e ter destruído o satélite inoperável, mas afirmou que os Estados Unidos sabem que os fragmentos não constituem, nem vão constituir, um perigo para estações orbitais, naves espaciais ou outras atividades no espaço. As autoridades russas acusaram os Estados Unidos de hipocrisia. Continua a aumentar a tensão na fronteira da Polónia com a Bielorrússia, onde imigrantes ilegais, alegadamente encorajados pelo governo deste último país, procuraram entrar na União Europeia. Forças de fronteira da Polónia disseram ter sido atacadas com pedras, tendo a polícia respondido com canhões de águas. As autoridades disseram que um polícia ficou gravemente ferido nos confrontos. As autoridades polacas disseram que forças da Bielorrússia tentaram também destruir uma vedação ao longo da fronteira entre os dois países para permitir a entrada dos imigrantes ilegais. O governo do Iraque apelou, entretanto, aos cidadãos do seu país a regressarem ao Iraque. 200 deles já foram à embaixada iraquiana pedindo o regresso. A China e os Estados Unidos concordaram em aliviar as restrições a jornalistas de ambos os países, disseram os meios de informação oficiais chineses. Um acordo sobre a concessão de vistos foi alcançado pouco antes da cimeira de ontem entre os dois países. A Casa Branca disse hoje que o presidente americano, Joe Biden, teve uma conversa cândida e direta durante a cimeira virtual com o seu homólogo chinês Xi Jinping, em que foram abordados diversas questões, incluindo os direitos humanos, a concorrência económica e a situação de Taiwan. Numa declaração, a Casa Branca disse que o presidente Biden sublinhou que os Estados Unidos vão continuar a defender os seus interesses e valores com os seus aliados e parceiros para assegurar que as regras do sistema internacional continuem a ser livres, abertas e justas. A cimeira virtual durou mais de 3 horas. A Casa Branca disse que, no que diz respeito a Taiwan, Washington continua a seguir a política de uma só China, opondo-se à independência de Taiwan, mas opondo-se também firmemente a quaisquer iniciativas unilaterais que visem mudar o atual estatuto, pondo em perigo a paz e a estabilidade. No Uganda, 2 ataques suicidas hoje mataram 3 pessoas e feriram 33 na capital do Uganda. E, segundo as autoridades, esses ataques foram levados a cabo por um grupo terrorista doméstico ligado às forças democráticas aliadas. O porta-voz da polícia, Fred Enanga, afirmou que as marcas dos ataques são consistentes com essa organização, um grupo armado ativo no leste da República Democrática do Congo, que os Estados Unidos ligaram ao Estado Islâmico e que tem sido acusado de uma série de ataques contra o Uganda. A África do Sul declarou hoje 4 dias de luto pelo último presidente do Apartheid, Frederick de Klerk, ordenando que as bandeiras fossem baixadas a meia haste antes do seu funeral deste fim de semana. De Klerk morreu na quinta-feira com 85 anos de idade. A sua família diz que vai ser realizado um funeral privado no domingo. De Klerk legalizou o Congresso Nacional Africano e outros partidos políticos e libertou Nelson Mandela da prisão.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Uma imprensa livre e independente responsabiliza os governos, expõe abusos de poder e corrupção e ajuda a garantir que o público esteja bem informado. Em muitos países, os jornalistas enfrentam violência ou prisão devido ao seu trabalho. Em reconhecimento pelo importante trabalho que os jornalistas fazem em nome da liberdade de expressão, o Prémio Nobel da Paz deste ano foi concedido a 2 jornalistas, Maria Ressa, das Filipinas, e Dmitry Muratov, da Rússia. Como tantos jornalistas em todo o mundo, disse o presidente Joe Biden numa declaração em homenagem aos vencedores, Ressa e Muratov perseguiram os factos incansavelmente e sem medo. Eles trabalharam para conter o abuso de poder, expor a corrupção e exigir transparência. Eles têm sido tenazes em criar meios de comunicação independentes e defendê-los contra as forças que buscam o seu silenciamento. Ressa e Muratov, como muitos dos seus colegas jornalistas, pagaram preço pelo seu compromisso de dizer a verdade. Eles têm sido alvo de constantes ameaças, perseguições e intimidações, ações judiciais espúrias e até, no caso de Muratov, ver a morte dos seus colegas. Os Estados Unidos condenam todas as ameaças, assédio e violência contra jornalistas e profissionais da imprensa por exercerem a sua profissão. Cada vez mais, essas ameaças vêm de governos que extravasam as suas fronteiras, incluindo o uso indevido de ferramentas de vigilância digital para rastrear comunicações e paradeiro dos jornalistas, restringindo assim a capacidade dos profissionais de denunciar a corrupção ou repressão governamental. Os membros da imprensa não devem ser ameaçados, assediados, agredidos fisicamente ou presos por fazerem o seu trabalho. Agora, mais do que nunca, disse o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, devemos nos opor ao uso crescente de ataques físicos, assédio online, ações judiciais de intimidação e pressões regulatórias usadas para silenciar a imprensa em todo o mundo. Fim de citação. Os Estados Unidos continuarão a defender a liberdade de expressão sem restrições indevidas e responsabilizarão aqueles que atacam a liberdade de imprensa. Ressa, Muratov e jornalistas como eles em todo o mundo estão na linha da frente numa batalha global pela verdade, disse o presidente Biden, que concluiu: eu, assim como pessoas em todos os lugares, sou grato pelo vosso trabalho inovador para manter a linha. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão de hoje da Voz da América desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Obrigado pela sintonia. Até amanhã na rádio.
porque podem continuar com a Voz da América na internet, veloaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.